Agora o doutor André Nassar, que é secretário de Política Agrícola, com a palavra para a sua exposição de 5 minutos.
Bom dia, senadora Ana Amélia, ministra Cátia Abreu, senadores Donizete, Moca, Blairo, Alcir, é um prazer estar aqui. Vou falar rapidamente para dar tempo de todos falarem. É um prazer servir aí o governo brasileiro na Secretaria de Política Agrícola. Tem muita coisa para fazer. A política agrícola brasileira é uma política agrícola, vou usar um termo que a ministra usou, é uma política agrícola madura, desenvolvida com muitos anos, mas ela tem um espaço enorme para inovação de novos instrumentos e principalmente aquilo que a ministra falou de busca de maior estabilidade de planejamento para o setor, né? A gente sabe que os produtos agrícolas, eles são os produtos com a maior oscilação de preço que existe, nenhum outro setor os produtos oscilam tanto, então um sinal de que a política é estável, de que ela dá indicações de que quanto que a agricultura deve crescer, isso tem que estar traduzido na política agrícola e a ideia da ministra da gente procurar ter uma lei agrícola que dá algum, pelo menos uns 4 anos aí de horizonte para o setor, é uma ideia que a gente precisa atacar e trabalhar, e não tem como fazer isso sem a ajuda dos senhores senadores, né? Quer dizer, vai ser fundamental a gente trabalhar aqui no Congresso, aqui no Senado, é algo que a gente está pensando ainda como trabalhar. Nós já sabemos algumas linhas importantes, qual é o aprimoramento que tem que ser feito aí no seguro, estamos trabalhando bastante nisso, casar o seguro com os instrumentos de comercialização, porque uma coisa reduz o risco da outra, então a gente consegue, olhando principalmente nesses mecanismos de mercado, a gente consegue dar um pouco mais de estabilidade. E claro, todo mundo sabe que todo ano é uma luta para negociar, certo? Valores, preços mínimos, quer dizer, tudo isso a gente espera ter um pouco mais de planejamento e a gente gostaria de entregar isso agora, daqui para frente aí, no Ministério da Agricultura, e teremos que trabalhar com o Senado nisso, precisamos montar um grupo de trabalho nisso para a gente entender quais são as possibilidades legislativas e qual é a ideia nossa lá do Executivo sobre isso. Então, muito obrigado.
Secretário André Nassar, que é o titular da Secretaria de Política Agrícola, de fato, nós aqui nesta comissão também estamos preocupados com essa questão de planos plurianuais. É uma projeção, ministra, de mais longo prazo, de médio e longo prazo, porque hoje a gente vive em sobressaltos, é crise atrás de crise, não há uma visão de futuro mais planejada e segura, como explicou bem o doutor André Nassar.
Eu gostaria só de fazer um complemento, presidente, com relação à questão do preço mínimo. Nós estamos trabalhando uma revisão da metodologia, porque há muitos dissabores, distorções, os produtores estão sempre reclamando e a maioria das vezes com razão, e a Conab tinha um instrumento de preço mínimo anual, que é injustificável, porque o mercado oscila muito e o preço mínimo é uma base importante das políticas públicas. Então, nós estamos alterando essa história de cálculo de preço mínimo de um produto apenas uma vez no ano. E essa metodologia, ela vai ser estudada junto com a Conab, óbvio, que tem técnicos da melhor qualidade, mas estamos incluindo a Embrapa, as universidades de Lavras e Viçosa e Esalq, para essa modelagem ficar
que
atualizada.
É o novo exame da planilha de custos para definir o preço.
Isso, uma metodologia diferenciada e mais frequente, para que isso possa ser corrigido a todo o tempo. Por exemplo, em novembro, a Conab tinha calculado o custo do trigo e achou que esse cálculo era suficiente para nós fazermos a política agora. Então, o que, que nós fizemos? Calculamos novamente e indicou, lá em novembro, indicava um aumento de 2%, a Conab refez, ficou pronta ontem,
ficou mais.
Deu um aumento de 4,9% no aumento
de custo
de produção.
É uma atualização.
Então, agora nós estamos mudando essa performance na Conab, que tem instrumentos muito eficientes para atender a nossa demanda. E com relação ao zoneamento, É, e com relação ao zoneamento, o Moga quer me fazer rir aqui hoje, o zoneamento econômico, tinha sido feito uma licitação no final do ano e nós pedimos o cancelamento, porque as nossas instituições conseguem fazer o zoneamento pela metade do preço, então nós vamos prestigiar a Embrapa e essas instituições, essas universidades, em conjunto vamos colocar o zoneamento na
zoneamento Europa, agroclimático.
O zoneamento agroclimático.
Tá. Agora a senhora anuncia qual será o próximo secretário.
Caio Rocha.
Doutor Caio Rocha, que é secretário de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo, grande representante do nosso Rio Grande do Sul, na equipe da ministra Cátia Abreu. Com a licença dos senadores que são de outros estados.
Eu senti uma certa puxadinha
claro,
sua sardinha, né?
É verdade, senador Mal, foi bem observado. Mas faço isso com muito e saudando o senador Wellington Fagundes, que está também prestigiando a audiência pública aqui com a ministra Cátia Abreu.
Senadora Ana Amélia, cumprimento a senhora e a todos os senadores que estão aqui. Agradeço à ministra Cátia Abreu a oportunidade de estar aqui podendo utilizar a fala em nome da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário, acompanhado de todos aqueles que são os nossos colegas. Eu acho que a ministra, na sua abordagem, ela falou de todos os nossos programas, deu as diretrizes, de tudo aqui, todas as atividades que a gente está realizando lá. Eu vou apenas contextualizar a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo, que a gente faz uma interface junto com a Embrapa e junto com a Conab e com a Secretaria de Política Agrícola. Terminada a política de crédito, entra a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário, onde nós estamos lá organizando um programa nacional da melhoria da competitividade leiteira, que foi exposto pela ministra, visando as questões de crédito, de assistência técnica, de sanidade, a questão da espacialidade dos números de laboratórios, a questão do padrão genético. Então, toda essa questão dessa cadeia produtiva do leite, vinculado desde o produtor, da indústria, do transportador, visando a sua qualidade, nesse trajeto desses 5 estados que compõem aí um público de 706 mil produtores de leite, e desses 706, um público prioritário que vai ser de 152 mil. Mas isso hoje à tarde, né, senador, a gente vai discutir um pouco. Também a questão do programa ABC, de agricultura de baixo carbono, já tem aí 9 bilhões e 800 de crédito investido nesse programa, é o maior programa mundial que nós temos nesta área de sustentabilidade, isso é um orgulho para o nosso país, e hoje nós estamos, a pedido da ministra Cátia Abreu, antecipando junto ao Banco Mundial os recursos que nós temos para aplicar no Cerrado, no programa ABC Cerrado, para que ele não passe a ser um programa para ser efetuado em 4 anos, mas ele vai passar a ser em 2 anos. Nós estamos, certamente, na próxima semana, a ministra já vai estar com a direção do Banco Mundial aqui do Brasil para poder fazer esse ajuste. A questão da indicação geográfica. Nós temos uma demanda muito grande na questão da indicação geográfica. Senador Moca, são mais de 200 pedidos que tem a nível de país lá para que a gente comece a fazer esses estudos. Hoje nós estamos com 74 trabalhadas, 28 já constituídas, e queremos aprimorar, qualificar e potencializar esse trabalho pela importância que vai representar na questão de agregação de valor. A questão da assistência técnica. Assistência técnica e extensão rural fazem 20 anos que o Ministério da Agricultura não faz assistência técnica. Desde a extinção da Embrater, depois da criação do MDA, o Ministério da Agricultura não prestou mais assistência técnica, não voltou mais recursos a essa área. A partir de agora, estamos estruturando um programa coordenado pela ministra, que determinou, junto aqui com a secretária Tânia, que nos 27 estados brasileiros a gente possa trabalhar com 100 mil produtores rurais, 100 mil famílias, para elevá-los à classe média rural, através de um grande programa de assistência técnica nesse primeiro ano. Isso está numa fase final já de estudos. A Política Nacional de Recursos Genéticos é outro desafio nosso e outra participação efetiva da secretaria. Ontem tivemos aqui no Senado, na comissão, falando sobre essa política de biodiversidade e recursos genéticos, que tem um projeto que é de todo o governo, coordenado pela Casa Civil e por cada ministério com a sua participação. Portanto, eu quero, já esgotei aqui meu tempo, só concluir dizendo a questão da produção orgânica. Muitas vezes nós achamos que a produção orgânica, a sua questão de certificação, está junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Essa é uma responsabilidade do Ministério da Agricultura. Nós, na Esplanada, temos a responsabilidade de certificar, organizar e planejar a produção orgânica brasileira, hoje já com mais de 15 mil propriedades certificadas, agregando, portanto, valor. Eu ia falar na Mosca da Fruta, que é um programa também que estamos junto com a Secretaria de Defesa, estruturando desde a questão da maçã no sul do país até a Mosca da Carambola, lá no Amapá, trabalhando, portanto, no programa a ser apresentado. Eu utilizei já o meu tempo, quero depois, então me coloco à disposição para qualquer
interrogação. Muito obrigada, secretário Caio Rocha, que é o secretário de relacionado com as cooperativas, com o cooperativismo, desenvolvimento agropecuário e cooperativismo. Agora eu convido, por recomendação da ministra Cátia Abreu, a secretária de Produção e Agroenergia, secretária Tânia Garibe.
Um comentário, presidente. Na verdade, Tânia Garibe, ela será secretária de Secretaria Nacional da Mobilidade Social, porque ela vai cuidar da classe média, da ampliação do programa do projeto da classe média. Apenas ainda não foi nomeada com esse título, porque estamos fazendo a alteração no Ministério do Planejamento do organograma do Ministério. Obrigada.
A comissão agradece a informação em primeira mão dessa alteração organizacional do Ministério com uma área nova, né, mobilidade da a classe média rural brasileira.
E aí, me permite, a Tânia Garibe é de Mato Grosso do Sul.
Obrigada. É isso, senador. Tá certo, tá bom. Viu como é? Tá bom, então agora.
Bom
todos
dia.
Cantam a sua terra, né? Todos cantam a sua terra. É isso aí, senador Moca. Com a
bom
palavra.
Dia, onde é que está o Mato Grossense?
É. Onde é que está? Olha aí, o coração da ministra.
Não, estamos, onde é que está o Décio? O Décio não veio? Mato Grosso também tem.
Ah, tem também.
A ministra Cátia deu um jeito de botar os estados produtores todos aí.
Tá bom.
Bom dia, senadora Ana Amélia. Bom dia, ministra Cátia Abreu. Cumprimento a todos os senadores, no destaque do senador do meu estado, senador Moca.
Aí, ganhou, viu?
Eu quero dizer que nós já estivemos juntas, senadora Ana Amélia, na Comissão de Assuntos Sociais, discutindo droga, discutindo direitos humanos, discutindo a política do idoso, e foi da política social de assistência, trabalho e direitos humanos que a ministra Cátia Abreu foi me fazer o convite e esse desafio tão grande para o Brasil. Se todas as políticas públicas são para todos, não é justo que um grande segmento, na verdade, quase 3 milhões e 900 mil estabelecimentos são de pequenos produtores com uma renda bem pequena e que poderia ser aumentada, e a ministra Cátia Abreu descobriu este grande desafio analisando as estatísticas brasileiras e nos colocou esse desafio. Para essa proposta, esta secretaria está sendo organizada com duas diretorias, uma para integrar as políticas públicas entre ministérios e também com estados e municípios, e outra diretoria que vai dialogar e conversar e atuar fortemente com a sociedade, das federações até os movimentos sociais. A proposta deste grande programa, O Campo na Classe Média, é exatamente de avaliar os 558 micro-regiões brasileiras, construir indicadores sociais para estas micro-regiões. Num primeiro ano, uma aproximação de atuar junto a 100 mil produtores, com a parceria de todas as secretarias, em primeira instância do próprio MAPA e depois dos demais ministérios, e atuar fortemente naquilo que causa as imperfeições de mercado, como foi dito pela ministra Cátia Abreu. Se dizem e se é concreto que os pequenos compram mal e vendem mal, é necessário atuar nestas duas áreas fundamentalmente para que eles comprem bem e vendam bem. E é nesse sentido que nós estamos estudando com o Pronatec, com o Senar, um amplo programa de qualificação profissional que ano a ano vai aumentando o número de produtores a serem inseridos até, Deus nos proteja que assim seja, atinjamos os 50% que hoje estão na classe chamada pobre, que no censo rural são em torno de 995 mil produtores, os 500 mil que a ministra falou que é a nossa luta para ascender. E também com um grande programa de assistência técnica. A ANATER está aí, como lei, precisa ser implantada e implementada e tem muitos recursos nesse país que poderão atuar. Junto a municípios e estados, nós temos que dialogar, discutir, mas trabalhar muito a logística. Hoje, o Brasil, através de compras governamentais, pode adquirir uma série de produtos desses produtores. Nós temos alguns gargalos que a ministra positivamente já nos determinou para nos reunirmos e resolvermos, que é a questão do sistema de fiscalização, do CIF, do SIM, enfim, do SUASE, e isto vai melhorar muito a possibilidade dos nossos produtores poderem fazer a sua comercialização. Esse é um grande desafio, mas também é um grande desafio levar as políticas de saúde, educação, assistência social para o campo. Hoje elas são fortemente, atuam fortemente no mundo urbano, mas encontram barreiras na área rural.
Secretária Tânia Garibe, a senhora cunhou aí, compre bem e venda bem. Eu diria, compre bem e venda melhor, que aí vai aumentar a renda dessa classe média que a senhora vai cuidar tanto. E lhe agradecer as referências. Lembro bem, porque a senhora veio para cá na Comissão de Assuntos Sociais, quando tínhamos a subcomissão de trato da questão de álcool e outras drogas, da dependência, e a sua presença aqui foi convocada pelo senador Mocca, que falava muito do trabalho que a senhora fez no Mato Grosso do Sul nessa área. Então, está muito bem representada a equipe da ministra Cátia Abreu. Eu convido agora para fazer uso da palavra o secretário Márcio Cândido, pela relação que está aqui, que é o chefe de gabinete da Secretaria de Defesa Agropecuária, que é um dos eixos do Ministério e dos mais importantes, porque todas as barreiras estão focadas nessa área quando se trata da área comercial. Então, com a palavra, o secretário Márcio Cândido.
Só gostaria de justificar, presidente, o doutor Décio é do Mato Grosso, foi secretário de Defesa Agropecuária em Mato Grosso e do Blairo, do governador Blairo Maggi, e está fazendo uma palestra que já tinha sido agendada há bastante tempo em Santa Catarina e resolvendo alguns problemas dos portos de lá. Então, o seu chefe de gabinete veio falar para nós sobre os pilares do plano de defesa agropecuária.
Muito bom dia, senadora Ana Amélia. Bom dia, ministra. Bom dia, senadores da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Bom, a Secretaria de Defesa Agropecuária tem como objetivos assegurar a sanidade vegetal e a saúde dos rebanhos animais, né, além de qualidade de insumos e a segurança dos alimentos, né. Esse volume do agronegócio de 100 bilhões de dólares tem que ser garantido com credibilidade e confiança para o mercado externo dos nossos produtos, né. Para isso, o maior projeto hoje do Ministério é desenvolver o Plano Nacional de Defesa Agropecuária, embasado nos seguintes pilares: a revisão dos acordos sanitários assinados com outros países, atualizando os acordos mais antigos, citados aqui pela doutora Tatiana. A consolidação da legislação de defesa agropecuária, que hoje é muito esparsa. Temos uma legislação muito vasta no Ministério da Agricultura, apresentando ao Poder Legislativo a proposta de um Código Normativo Agropecuário. A capacitação do setor público e privado para questões de defesa agropecuária, com a criação e implementação da Escola Brasileira de Gestão Agropecuária. A criação da escola é um dos principais pilares agora, de vocação da ministra Cátia Abreu. O fortalecimento da educação sanitária, ampliando a interação com o Sistema S e com o Sistema de Extensão Rural, através da ANATER, do novo programa da ANATER. elaboração de proposta para o financiamento do sistema de defesa agropecuário, para garantia da sua sustentabilidade, não ficando à mercê somente do orçamento público. Fortalecimento da fiscalização de fronteira, ampliando as barreiras para a entrada de pragas e doenças que possam prejudicar a produção nacional. A ampliação de investimentos na informatização do Ministério da Agricultura, dos processos da defesa agropecuária, garantindo celeridade da informação para a adoção de ações em tempo adequado. Consolidar a rede de laboratórios brasileira de defesa agropecuária, dando a estrutura adequada para garantir a qualidade dos seus diagnósticos. E implementação de estrutura de análise de riscos para diminuir a ocorrência de emergências ou fitossanitárias e da saúde pública. E a implementação de um plano geral de contingência, plano esse que contará com um checklist de ações de serviços de defesa agropecuária para enfrentar possíveis emergências fito- e zoossanitárias, além da implementação de um plano emergencial contra possíveis ataques por bioterrorismo. Esse é o projeto de desenvolvimento do Plano Nacional de Defesa Agropecuária, o novo projeto da Secretaria de Defesa.
Muito obrigada pela exposição, pelo tempo.